Negócios com Impacto. Bem-vindos a mais um episódio do Negócios com Impacto, uma parceria da Renascença com a Católica Lisbon. Eu sou a Filipa Ribeiro e esta semana conhecemos a Gluma, uma startup que desenvolveu uma luva que ajuda no autoexame do cancro da mama. Foi fundada por dois melhores amigos, que são os convidados. Frederico Stock tem 29 anos, é natural de Lisboa e adorou estudar economia.
Tenho de dizer economia porque o professor marcou-me bastante, o professor João César das Neves abriu-me aqui a cabeça completamente para os números e para a economia, marcou-me bastante.
Em criança queria ser oftalmologista, chegou a estudar optometria na Universidade da Beira Interior, mas mais tarde percebeu que queria estudar gestão e foi para a Católica Lisbon. Sente-se realizado por estar agora a gerir a Gluma. Já Francisco Nogueira tem 29 anos, quando era mais novo queria ser cirurgião plástico, a média acabou por o colocar em medicina biomédica e foi onde começou o gosto pelo desenvolvimento de dispositivos médicos. Útil quando descobriu que uma prima tinha cancro da mama. Assim surgiu a Gluma, ainda durante a pandemia.
Quando a minha prima foi diagnosticada com cancro da mama, o primeiro médico a quem ela recorreu foi o meu pai. Ela costumava fazer a palpação, só que como não tinha qualquer confiança nela própria, quando sentiu um nódulo no peito, a primeira reação dela foi desvalorizar. E a verdade é que esse nódulo não desapareceu e, portanto, passou-se, entretanto, 3 meses, até a Filipa ligar para a minha mãe e dizer estou aqui com um desconforto na mama. E a minha mãe disse, passa no consultório do teu tio logo à tarde e ele vê-te. E o meu pai era médico de clínica geral e com os anos todos de experiência que tem, assim que fez a palpação, portanto o exame clínico da mama, percebeu logo o que é que estava lá. O meu pai recomendou logo a realização dos exames complementares, portanto, da mama ou da eco. A minha prima Filipa na altura tinha 39 anos, era muito jovem, e o resultado veio-se a verificar que era um tumor maligno, tiveram de lhe remover a mama. Ela hoje, felizmente, está bem, mas isto já foi há 5 anos e vai agora ter de retirar a outra mama. A sobrevivência do cancro não é momentânea, não é instantânea. E, portanto, foi depois do meu pai, no fundo, dizer-nos o que é que se tinha passado, que eu perguntei, então, mas se a Filipa também tinha sentido isto meses antes, porque é que não foi logo falar contigo? Depois o meu pai falou-me do problema que existe com a autopalpação da mama, que já nem é recomendada por muitos médicos, por trás desconfiança, por trás incerteza, porque muitas mulheres se esquecem de o fazer, a minha mãe, sendo enfermeira, esquece de fazer. Aqui a ideia foi criar não só um complemento, mas também aqui um género de um substituto da autopalpação. Há um método de pré-rastreio que, no fundo, incentiva as mulheres a monitorizarem a sua saúde mamária e que também sirva de alerta para evitar, no fundo, exemplos como o da Filipa.
Então é aí que depois está a conversa com o Frederico.
Exatamente.
Exatamente. Portanto, o Francisco começou a desenvolver isto na altura da pandemia. Eu estava a tirar o curso. Ele foi contando os desenvolvimentos que estava a fazer, começou a mandar-me umas componentes e a testar em casa. Eu fiquei curioso e fiquei interessado. Em maio de 2020, quando isto abriu um bocadinho, nós costumávamos já treinar juntos e, portanto, voltámos a fazer os nossos treinos. E ele foi-me contando com mais frequência os desenvolvimentos que estava a fazer. Às tantas sugeri, então, porquê é que eu não aplico aquilo que estou a aprender no curso à ideia e vemos se conseguimos levar isto mais longe?
O que é que começa a ser feito em maio de 2020? É estudar uma ferramenta para essa...
Certo.
Que ajudasse nesse diagnóstico.
Exatamente.
É isso?
No fundo, em 2020 foi um ano de R&D, portanto, foi pura investigação, algum desenvolvimento, mas na altura ali dezenas de papers sobre que tecnologia é que poderia utilizar. E depois, eu sou uma pessoa que gosta mais de fazer do que de ler, então assim que comecei a ler os primeiros 3 ou 4, comecei logo a mandar vir componentes e a testar. E portanto, aquilo que foi feito em 2020 foi mesmo o primeiro... Eu não costumo chamar protótipo, não é bem um protótipo, mas a primeira ideia daquilo que viria a ser a nossa Sense Glove.
Eu do meu lado acabei por também trazer aqui precisamente o que estava a aprender no curso, que é a investigação da parte do utilizador, ou seja, trouxe a vertente aqui de falarmos com médicos, de falarmos com mulheres, de perceber verdadeiramente o problema para conseguirmos adaptar a solução ao problema, ou seja, aquilo que nós chamamos o product market fit. Fizemos inquérito a muitas mulheres, chegámos a ter mais de 700 respostas, fizemos entrevistas, fomos para a rua na altura, precisamente da pandemia, com máscaras e sempre mantendo a distância social. Mas fomos para a rua entrevistar mulheres. Chegámos a ir para o parque de estacionamento de um supermercado e depois fomos expulsos porque não podíamos lá estar a fazer entrevistas. Mas foi mais este lado da investigação que eu também acabei por trazer, precisamente para nós adaptarmos a solução e a tecnologia ao problema que as mulheres realmente sentiam. Como é que íamos fazer isto? Ainda não sabíamos. O desenho do dispositivo ainda não tínhamos muita ideia. Chegámos a pensar numa espécie de... acho que a primeira ideia que o Francisco falou comigo era um roll-on, estilo desodorizante para poder passar. Uhum. E para poder detectar as anomalias. Acabámos por desenhar a luva, lá está a Sense Glove, para ser o mais familiarizado com a mulher possível. Percebemos que tendo uma aplicação podia ser benéfico relativamente para comparar os vários resultados ao longo do tempo e não só o ter ali uma luz com um LED a dizer se estava ali alguma coisa ou não. Portanto, percebemos que havia aqui coisas que não estávamos a ter em conta, que esses feedbacks e esses inputs, tanto dos médicos como das mulheres, foram muito importantes.
Exatamente.
Portanto, aqui foi precisamente de 2020 a 2021, foi esta investigação. Acabei o curso no início de 2021 e, por coincidência, na altura abriu também um programa para alunos da Católica, que era um programa de pré-aceleração, que era o Forward. Inscrevemos-nos nesse programa, tivemos felicidade, mas também houve muito trabalho do nosso lado, conseguir ter vantagem nesse programa. Ganhámos esse programa e isso para nós foi a validação: ok, realmente há aqui pessoas que reconhecem que nós estamos a fazer algo que pode ser diferenciador, algo que pode marcar as pessoas de uma forma positiva. Portanto, vamos formar a empresa. E então, em junho de 2021, fundámos a empresa.
Passado cerca de 15 dias, termos ganho, formámos a empresa.
Então, e como é que funciona esta luva?
No fundo, tem sensores de pressão. Portanto, nós utilizamos, ou nós baseamos-nos nas diferenças de pressão que há entre as anomalias e o tecido mamário saudável para detectar essas mesmas anomalias ou para monitorizar essas mesmas anomalias. Portanto, a luva tem sensores de pressão, está conectada a uma aplicação móvel. Nessa aplicação móvel temos um algoritmo de inteligência artificial e, portanto, aqui o objetivo é tão simples como a utilizadora calçar a luva, seguir o nosso tutorial que está na aplicação, uma coisa muito simples, e assim que terminar o exame, nós apresentamos os resultados. Ainda estamos na parte de definição de como apresentar os resultados, devido à parte da certificação médica, como dispositivo médico. E pronto, é um exame muito simples, ou melhor, não sei se devia chamar exame, mas é um processo muito simples de utilização da luva, que no fundo o que nós queremos é, como disse, fazer a monitorização e a comparação de todos os meses daquilo que a paciente ou a utilizadora tem e não tem.
E de que forma é que nós podemos, se pode ter acesso a essa luva? É possível contactando? Como...
Nesta fase nós ainda não podemos distribuir por causa da parte da certificação como dispositivo médico. O que estamos a fazer é, as mulheres podem fazer uma pré-reserva no nosso site, que é gluma.pt, e ficam com acesso aos primeiros pilotos, ou seja, ainda não a versão final, mas inicialmente aos pilotos, mas vão ter sempre acesso às futuras versões. Portanto, nós agora estamos a distribuir os primeiros 10 pilotos. Algumas das mulheres que já fizeram pré-reserva irão receber as próximas versões, portanto, isto estamos a fazer de forma faseada, mas a ideia é estas mulheres que pré-reservarem terem sempre acesso a todas as versões futuras.
Não consideram ou avaliaram pelo menos o risco de, depois de as mulheres terem acesso à luva, descartarem um pouco os exames em hospitais ou clínicas? Como é
uma questão muito importante.
É mesmo muito importante.
E nós reforçamos sempre que não fazemos substituição de qualquer exame de rotina, nem as consultas de rotina. O nosso objetivo é, de alguma forma, tentarmos na aplicação também incentivar esses exames e essas consultas. Portanto, faz parte do momento da criação de perfil na aplicação perceber quando é que foi a última consulta, perceber quando é que foram os últimos exames de rotina, precisamente para relembrarmos a mulher, se calhar está na altura de fazer novamente, já não faz há algum tempo, e também, de certa forma, ter esses dados para podermos cruzar com os dados que recebemos para poder dar uma melhor avaliação à mulher. Outro objetivo temos, mas este está um bocadinho mais ao fundo na pipeline de desenvolvimento, é conseguirmos conectar logo a informação com os médicos. Ou seja, em vez de ser a mulher a olhar para os dados e ter aqui uma própria avaliação dos resultados, ser o próprio médico, o ginecologista ou médico de família, a poder dar alguma informação relativamente aos dados que a mulher recolheu em casa. Ou seja, ser o médico a chamar quando vir um sinal de alerta e não ter de ser a mulher a marcar a consulta, e ser o médico a poder olhar para os dados e comparar com os outros exames de rotina e poder desta forma fazer um complemento e não uma substituição.
Vocês já receberam alguns prémios, já têm, portanto, já começam a ser conhecidos, a vossa luva também já começa a ganhar algum destaque. Uhum. Receberam algum contacto por alguma entidade de saúde interessada também, em que depois de facto estar concluída todos os licenciamentos e todos esses objetivos que ainda querem colocar, já receberam algum contacto?
Nós neste momento temos uma carta de interesse não vinculativo da Roche, Portugal. E também nós estamos a trabalhar muito próximos com a Fidelidade no âmbito do seguro de saúde, sendo que a Multicare tem muito interesse no nosso dispositivo. Precisamente nós participamos agora no programa do Protecting, onde recolhem aqui alguns projetos na área da saúde que possam trazer impacto e que possam desta forma também ajudar as seguradoras no papel de trazer a melhor saúde possível aos pacientes, e eles têm interesse e temos trabalhado com eles estamos a tentar desenhar aqui um piloto com o grupo Fosun, portanto com o Hospital da Luz e com a Fidelidade, precisamente para validar a nossa solução e para fazer isto chegar a mais mulheres.
Quando é que acham que vai ser mesmo possível ter acesso a essa fase de licenciamento, estar tudo concluído? Algum prazo estipulado?
É assim, é sempre complicado responder a essa questão. Nós estamos principalmente focados no mercado norte-americano, devido à maior abertura que a FDA tem para dispositivos médicos. Isto é uma situação relativamente sensível, porque a parte da certificação como dispositivo médico mudou há poucos anos aqui na Europa. Neste momento há muito poucos organismos notificados, portanto organismos que fazem a certificação de dispositivos médicos aqui na Europa. A Europa arrisca-se a ser, portanto, ultrapassada em tudo o que diz respeito a dispositivos médicos pelos Estados Unidos, devido a esta falta de organismos notificados. Mas isso fica depois para outra conversa. Mas, portanto, nós estamos agora já em conversas com a FDA. Nós fizemos uma primeira proposta, vá, de certificação como Medical Device Classe 1. As pessoas com quem conversámos não concordaram muito, portanto nós estamos aqui, e por isso é que eu disse há pouco, a parte da comunicação dos resultados vai variar um bocadinho. No entanto, nós perspectivamos sempre cerca de um ano, a partir do momento em que submetemos na FDA, cerca de um ano até conseguirmos ter o nosso dispositivo certificado.
Apontar a submeter até ao final deste ano, se tudo correr bem. Mas lá está, pode haver aqui variações no desenvolvimento de produto com base nestas conversas que estamos a ter com a FDA, portanto, isso pode, esperemos que não, mas pode ou não atrasar aqui um bocadinho o desenvolvimento, dependendo também dos feedbacks que eles nos vão dando.
Essa produção da luva, depois, perspectivando já o aumento de procura, sim, será feita também no estrangeiro?
Nós neste momento estamos a produzir aqui em Portugal, temos um parceiro que tem fábricas tanto aqui em Portugal como na Europa, nos Estados Unidos e na China, mas eles temos focado nesta fase de desenvolvimento aqui em Portugal. No futuro vai depender, porque nós queremos que seja um produto que seja acessível a todas as mulheres, portanto vai ser aqui um bocado de negociação e da capacidade do custo que as fábricas nos vão proporcionar relativamente às componentes.
Mas vocês contam com algum apoio para esse financiamento?
Sim, portanto, nós em prémios e donativos, chegámos a ter donativos de várias mulheres, já contamos aqui com à volta de 110 mil euros.
Sim, em quase 120. Quase 120,
quase 120 em prémios e donativos. E fechámos uma ronda de investimento no final do ano passado de quase meio milhão de euros, da Portugal Ventures, do Banco Português de Fomento e de alguns business angels.
Em 30 segundos, o porquê de a Gluma ser um negócio com impacto?
Podemos reduzir o número de cânceres da mama que são detectados tardiamente e desta forma trazer uma longevidade às mulheres e melhor qualidade de vida.
com 10 trabalhadores, a Gluma está sediada em Braga e tem escritórios em Alcabidez. Conta com parceiros que ajudam na produção da Sense Glove em Portugal. Ainda em processo de licenciamento, não tem lucro. O financiamento surgiu de 8 prémios já conquistados, algumas parcerias e donativos que podem ser feitos através dos contactos disponíveis no site da Gluma. Com impacto na saúde está apresentada mais uma startup portuguesa no Negócios com Impacto, um podcast que resulta de uma parceria entre Renascença e Católica Lisboa.